E estamos começando mais um Brewited nessa quarta-feira maravilhosa com o meu parceiro Márcio Finotti.
John Wesley.
Diego Ribeiro. Virou sentido horário, vocês viram? Viu?
Sentido horário sempre.
Queria agradecer a Lumena, que deu permissão pra gente fazer esse podcast aqui, né? Obrigado, Lumena. Vá tomar.
Começou lá em cima já.
Nossa, é. O cara já tá agressivo já, mano.
Então, Marcinho, faz o de sempre aí. Chama a vinheta pra nós.
Demorou. Solta a vinheta. Então, galera, obrigado por você que está assistindo a gente aí, mas por favor, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, deixa uma mensagem, um comentário, coloca alguma ideia que você tem no próximo podcast ou quem você quer convidar. Valeu, obrigado.
Valeu. E é isso aí, começando mais um dia aqui, esse dia lindo de quinta-feira.
Quinta-feira, excepcionalmente.
A gente está gravando uma quinta-feira hoje, excepcionalmente, devido a uns atrasos aí que a gente teve com agendas.
Agenda.
Agenda, um dia vai piar mesmo, mas não tem problema, né?
Contratempos acontecem.
Hoje é uma conversa aleatória, mas não deixa de ser uma conversa boa, né? Claro. Sempre com esses parceiros, coisa mais linda.
Queria deixar o meu abraço aos meus amigos palmeirenses aí. Volta embora logo, hein, mano? Os caras vão perder o voo também, cara. Que vergonha,
não
que vergonha.
Não deixa de assistir, tá? Só porque ele
vergonha, continua. Tá?
Não.
Que releva.
Cara, ô louco.
Pô, eu quero dizer que tem gente aí que foi lá pra Turquia, lá, dar um grau na juba. Tá igual a juba do meu leão aqui, ó. Leões.
Leão Dreadhot.
Dreadhot.
Malucão. Ei, Dreadhot, queremos você aqui.
Ei, Dreadhot, vem aqui conversar com a gente.
Caramba, isso é da hora.
Mano, o que você fez esse cabelo, cara?
Cara, é porque, tipo assim, ó, hoje...
Fala pra nós.
Eu inverti os dias, né? Deixa eu contar uma história legal, bonitinha, rapidinho. Porque quarta-feira sempre costumava ser o dia da desgraça na minha vida, né? Vocês lembram que eu falava isso?
Lembro, mano.
Então, daí, na quarta passada, eu fui no hospital lá com a Mayara, né? Que ela tá grávida e tudo. E não pode entrar no hospital agora pra ver ultrassom devido ao corona, né? Aí, a hora que chamou ela assim, Mayara, eu falei, eu vou entrar junto nessa fita aí. Aí eu já fui assim, abri o peitão, o peito de anão. E fui indo, mano, entrei na portinha lá e a moça falou, moço, acho que não vai poder, tá? Eu falei assim, não, beleza. Daí demorou um tempinho lá pra chamar, ela falou assim, pode entrar, papai. Aí eu tinha prometido nesse intervalo que se Deus deixasse eu entrar pra ver ultrassom, mano, eu nunca mais ia falar mal de quarta-feira, então quinta-feira é uma merda.
Ah.
Você escutou aí, né, Deus? Prometeu.
Prometi.
A culpa é da quinta.
Né? A culpa é da quinta agora. Todas as quintas são ruins.
Quinta-feira era o dia que passava Grande Família. Como pode ser ruim quinta-feira? Você assistia Grande Família?
Assistia. Pensei pra falar, né? Eu lembrei do Agostinho, né?
Agostinho
pensei,
é massa.
Eu assisti bastante. Sim.
Cara, mas você lembra... Ô, eu gostava de Grande Família.
Eu também gostava.
Você lembra do Tuco? O Tuco, o Cabeção, tudo, esses caras? O
Cabeção era da Malhação, pai.
O Cabeção foi bem no finalzinho que ele entrou, né?
Cabeção era da Malhação, pai. Você não era
não,
da Malhação,
mano,
Cabeção?
Cabeção...
era Popozão, mano.
Popozão, velho. Ah, Popozão era o Lineu, caralho. Cabeção. O Cabeção foi bem no finalzinho que ele entrou.
E aí, Marcio?
Eu já vi que vai dar merda isso, cara.
Cabeção era Malhação. Beleza,
Cabeção,
se você tá assistindo isso no corte... Pode ter certeza, foi combinado, vocês dois já combinaram antes.
O cara lançou o cabeção.
Entrou só no final. O Marcinho.
Mas essas séries da Globo assim eu não acompanhei muito, cara. Nossa, eu sou muito on the man, cara.
Sim, on the man, eu sou macho.
Deixa eu traduzir, cara. Eu gosto das coisas na hora que eu quero. Tipo, eu quero assistir um filme, eu quero assistir o filme que eu quero. E também não consigo pegar TV a cabo, cara. TV a cabo pra mim é a morte. Tipo assim, cheguei do serviço, vou assistir um filme. Já tá passando o filme. Você fala, quando vai voltar a passar o filme? Amanhã, no mesmo horário. Pronto, não vou assistir
já
nunca
era,
o filme.
Não vai. Ô, Márcio, mas por exemplo... Eu não vou falar mais por exemplo assim também.
Você acabou
tipo
de falar,
assim,
cara.
Tipo assim também não. Saca. Viu?
Saca.
Cara, mas por exemplo assim... Oi! Ô, Mar, você lembra, tipo assim, ó. Eu não consigo! Nossa, esse vai dar um cortão bonito. Cara, você assistia? Quando que foi que você começou? Porque nós conversamos no...
Já cedo, viu?
Não, mas nós... nós conversamos nos episódios lá do Memórias de Infância. Você comentou que assistia Glee, né?
Tá, lógico que é.
Mas, quando que começou esse negócio, por exemplo, de On Demand? Porque não tinha, tinha só Sessão da Tarde e Tela Quente que passava o filme.
Sim.
E no Domingo Maior. Lembra?
Lembro.
Mas quando que você começou a assistir? Assim, On Demand.
Cara, a partir do momento que apareceu a Vivax...
Vivax, caraca.
Era internet, né?
Era
Vivax.
Era só internet, né? Aí foi a época que o YouTube começou a entrar. Na época tinha o DVX, né? Você comprava o piratão nos camelô, que o cara pegava o vídeo original, transformava num CD de leitura para computador. Era o chamado DVX. Aí você tinha que ter um aplicativo, um programa. A gente chama tudo de aplicativo hoje, né? Você tinha um programa que ele era um decoder, né? Ele conseguia ler aquela versão DVX. Hoje em dia a gente converte em qualquer formato, né? Mas na época... que eu vivi, vocês ainda não existiam. A gente tinha que comprar da galera, assim. E nessa época, Matrix saiu, né? Bombou pra caramba, né? Hora, Matrix, né? Era muito foda.
Eu nunca assisti, mano.
Nunca assistiu? Nenhum
é bom,
dos
cara.
Três?
É bom.
Tem no Netflix, mano. Fácil de assistir.
Nunca vi, cara.
Tem os três. O Reload e Revolution.
Cara,
Eu não sou cinéfilo. Eu adoro esse filme.
Eu assisti. Eu li uma matéria que falava que tava mostrando uma senhora. Senhora não, a moça deveria ter uns 35 anos. Que ela tava chorando.
Nossa, mano! Uma senhora.
Uma senhora, eu imaginei uma velha.
36, que eu dou,
nada contra as velhas.
Não sei, eu não li a matéria.
Existe,
como a maioria da população brasileira,
se patrocinar, eu aceito o patrocínio. Eu tô aí.
Acabou.
Você
sabe, então, ela tava chorando.
Que ele falou, é, ligado?
Tô fazendo uma reza aqui, mano.
Você fez uma subliminar aí agora, mano? Não, por favor, por favor.
Só isso aqui, só vai sair na edição. Só reza com
você. Você lembra? Você lembra que o... Olha os caras, velho.
Dorme. Ele falou uma coisa aqui. Cara.
Ele tava assim, eu chamo, né? Você
vai ouvir o que eu falei,
o
né?
O Ministério da Saúde adverte.
Se você fumar, você vai ficar igual o Fiuk. Escutou? Cantou pneu lá fora, viado.
Ela tava chorando por causa que ela tava fechando a locadora, mano. Ela tinha uma locadora. E era a última locadora, acho que da capital, um negócio assim. Que fita, né? E eu, por exemplo, usava locadora pra caramba, principalmente pra jogar videogame.
Nossa, eu adorava locadora, velho.
Foi uma época sensacional, assim, cara. Porque você não tinha outras opções, a não ser comprar o piratão e assistir aquela qualidade merda, né? Você reproduzia só em computador.
Mas só depois só, não tinha os VHS antes, dela, que era fita ainda?
Então, VHS era massa.
Aí pra você ser on demand nessa época, você tinha que alugar on demand. Você tinha que alugar o vídeo e ter dois cassetes pra gravar, né?
Caraca.
Você tinha que ter um em cima do outro e um copiado do outro. Entendeu? Você ia reproduzindo em um e ia copiando em tempo real. É como se estivesse assistindo e gravando.
Eu lembro de fita...
E como se não é isso.
Eu lembro da que a minha mãe colocava no rádio pra gravar as músicas. O cassetezinho, assim.
Esse é o fio de cassete, né? É. VHS revolucionou. E você poderia estar assistindo o vídeo a hora que você quisesse. Então a gente tinha, sim, o nosso cassete VHS, lá, não sei
piratão.
Como é que chama lá. Vídeo cassete, né?
Vídeo cassete.
Né? Nem lembro mais. Vídeo cassete. E a gente gravava, às vezes gravava até vídeo cassetado, meu. Eu adoro. Nossa, eu amo assistir os outros citando mal, não. Eu gosto de ver a comédia, assim, entendeu? O humor pelo humor, entendeu?
É, mas a cacetada isso. Era por isso, né? Porque era as vídeo cacetadas, né? Que a galera mandava fita de cassete pro Faustão.
Eles mandavam.
As antigas, sim.
É, olha que fita, mano.
É, cassete e VHS.
É, as vídeo cacetadas, cara.
O Mamonas tem uma história que os caras gravou uma fita num cassete também. e levaram pra gravadora e nenhum cara da gravadora quis. Eles gravaram vários cassetes. E aí um cara jogou no lixo do carro dele, ele escutou no carro, jogou fora no carro dele. E o filho dele pegou e escutou, mano, o cassete, o vídeo cassete, 1990 e tantas. E o filho do cara conseguiu convencer o pai a gravar. Olha que fita, mano. O filho do cara.
Que fita, mano.
O filho dele. Fita cassete.
Mas não foi o Rick Bonadio que gravou?
É, o Rick Bonadio era o produtor, né, deles.
O produtor. É, eles gravaram na Midas, fudido, né?
É, na rádio dos caras.
Na Midas, na
gravadora do...
E como que pode, né? Hoje em dia, tudo os instrumentos, digital, tudo, mano, digital. É, as gravações digital. Então. E antigamente era tudo na raça mesmo. Por exemplo... Eu lembro, o Buchecha contou pra mim outra vez. O Buchecha teve aí semana passada. O episódio do Buchecha tá bem da hora. Um
beijo, Buchechão.
Um beijo pro Buchecha.
Coisa doce.
E aí, cara, ele tava contando pra mim que antigamente não tinha nem distorção, que a galera aumentava o ganho da caixa e volume até distorcer. E os caras gravavam em um take só, a banda inteira. Hoje em dia, cada um grava na sua casa o instrumento e manda pra produção.
Então, mas essa ideia do drive, né? De lançar o overdrive, na verdade a palavra já fala, né? Uh-huh. Overdrive, acima uh-huh. dos limites, né? Tipo assim, uma coisa Sim. assim, né? Foi o Jimi Hendrix que fez isso a primeira vez.
Caraca, não sabia da hora.
Ele que inventou o drive. Ele tocava assim toda vez com a caixa estourada. Sim. Ele deixava estourar o alto-falante. Eu acho que é uma coisa assim, eu não sei precisamente, mas ele que foi o precursor que fala, né? O
cara que começou. E tirava um som, hein?
Nossa, mais.
Vai fazer isso hoje com uma caixinha dessa.
Ah, você viu, ó, as maiores gravações que tiveram de bandas foi naquela época do analógico. Hoje você vê, cara, se ouve a música daquela época, você consegue perceber o momento, né? Aquela sensação, tudo mais, mas você não consegue perceber que foi feito tudo manualmente. Não tem um computador, não tem um aprimoramento ali, não tem um tune pra afinar as coisas. Não, cara, os caras fizeram na raça, mano. Ô, Beatles, fez uma socada só, os caras conseguiram gravar uma música toda.
O Queen, Bohemian Rhapsody, os caras se isolou, velho, pra poder gravar a música no estúdio, os caras, porque, tipo, era... O Fred tinha a música inteira na cabeça dele, todas as trilhas. Então
o Queen é sensacional, né, velho?
Cara, não tem outra.
E falar em filme que você assistiu?
No rock, assim.
O filme do Queen?
Não assisti.
Cara,
ainda.
É maravilhoso, assiste, irmão. É maravilhoso, você é louco.
É, acho que o toque dela é uma coisa. Para de rezar no microfone, mano.
Tô cantando.
Mas o do Queen, eu assisti.
Os caras bravão, né?
Eu assisti uma.
Vou embora!
Para de bater na mesa!
Eu não.
O do Queen eu assisti, sem brincadeira, eu assisti ontem uma comparação com o real e com o vídeo que foi feito pro uhum. filme. Pô, o ator fez perfeito, cara.
Esse cara ganhou o Oscar, mano.
A banda fez perfeito.
O Rami Malek,
ele ganhou o Oscar de melhor ator.
A banda, até o dente, cara. Aqui a exposição do dente, assim, do jeito que é, do Fred lá, cara.
Como que chama aquele produtor musical que falava, fazia crítica no Raul Gil? O que tem o cabelo tudo espetadinho.
Morreu já, né, mano?
Não morreu.
Morreu sim, morreu esse ano aqui.
Cara. Não,
velho de óculos, né?
Não, é um novão, é um meio gordão, assim. Ele tem um cavanhaquinho, assim.
Que era chato pra cacete.
Isso, é o...
Eu não lembro o nome.
Regis Tadeu.
Regis
Tadeu.
Que morreu é o Sacomani, Arnaldo Sacomani.
É, Arnaldo Sacomani, coitado, mano.
Não, você mata todo mundo, né?
Não, mas
cara?
O Sacomani morreu mesmo,
mano.
Você matou
até o Renato Aragão, mano?
Então, mas... Tá morto.
Ele
aí,
morreu,
mano.
Né?
Os caras tá morto, hein? Renato Aragão no processo é nóis. E ele falou, cara, que a história do filme... Tipo, a cronologia é tudo errado. Porque ele é um estudante de rock e tal, essas coisas, né? E ele falou que a cronologia do filme é bem, bem errada. Que depois, ele no filme... O Fred, ele descobre antes do Live Aid que ele tava com AIDS. Só que daí ele fala que é só depois disso. Que...
Na história real, ele descobriu só em 1990. O Fred não durou um ano, eu acho, depois do
diagnóstico. Fita, né, mano?
Os cara, tipo, mas é coisa do filme, né, mano?
É... Ah, não, é pra
coisa
dar uma emoção
temporal,
e tal.
É. Porque você vê no filme, é emocionante pra caralho. Porque até então a história, ele tava ficando já sem voz, né?
Uhum.
E aí os caras iam fazer o festival do Live Aid, que era pra arrecadar... Dinheiro contra a fome.
Uhum.
Pra combater a fome na África. Aí tipo, ele, no filme ele levanta um dia assim e fala, foda-se, eu sou o pica, e canta pra cacete e destrói tudo. Nossa. Mas ele já sabia que ele tava com AIDS, mas na vida real não, entendeu?
Descobriu bem depois. O cara, como tava ficando ruim.
Mas ele foi um cara que cantou, tipo, até o finzão mesmo, ele foi e gravou. Ele queria gravar, porque ele sabia que ele ia morrer.
Ele sabia que ele ia morrer. Olha que fita.
Então. Faz uma analogia. Tipo, futebol e música. Anteriormente, na música, as pessoas faziam mais por paixão, por amor, né? Não por ser hits, pra estourar, né? Pra, lógico, todo mundo quer, né? Fazer uma música que vai estourar, lógico. Mas vamos dizer assim, antes não tinha tanto recurso. A pessoa fazia mais por prazer, né? Por paixão e era um trabalho muito minucioso, né? O futebol também teve esses momentos, né? Inclusive meu pai fala muito disso, né? Ah, hoje em dia o jogador joga mais por mídia, mais por
grana,
por
tal.
Grana, tal, né? Não tem mais aquela raça, tal, não sei o que. Realmente, você pegar os jogos antigos, assim, mais velhos, assim, não tinha recurso, não tinha aquelas piscinas com hidromassagem, não tinha nem ônibus direito, né? A galera tinha que se virar pra poder trabalhar, né? Vocês acham que parou um pouco isso aí, a música, o pop morreu porque não tem defensores?
Que não tem mais um Renato Russo aí, né, mano? No rock nacional aí, uma Cássia Eller.
Sim, é muito pesado, né? Mais, é. Você pensar assim, é muito pesado, ó. Colocar tudo nas costas dos caras. Uhum. Ah, nunca vai ter alguém pra substituir. Então. Foda-se, eu vou tentar.
Mas
Chorão então, tentou.
Chorão tentou. Fez ah, mas na época,
Chorão cara. Fez história,
mas,
né?
Mas
mano?
Na época dele também rolava, né? Agora, por exemplo.
Pode falar do jeito que você quiser.
Não, eu quero te perder isso. Te perder. Eu quero te perder, pronúncia errada. Um exemplo disso, cara. É, por exemplo, oi!
Ô, carabarabaxa, saia!
Os caras lá, vocês assistiram Superstar, um negócio assim, que aquela banda malta ganhou? Oh,
sim, claro.
Top. Mano, aquele Bruno Boncini lá, velho.
Uma voz.
Puta, que... e ele tinha. As escritas eram tudo dele, as músicas dos caras. E tipo assim. E por que os caras não vingaram, entendeu? Eles
são consumidores, né?
Na verdade, acho que o mercado mudou pra caramba, né, cara?
Mudou. Hoje em dia é pisadinha, sertanejo.
Não, mas eu falo assim, por exemplo, ninguém nunca, eu acho que nós não vamos ver uma banda vender, sei lá, 50 milhões de cópias, 20 milhões de cópias de disco. Hoje em dia mudou totalmente.
Mudou.
Então, tipo, se o cara não se adequa ao meio digital, ele cai no esquecimento.
É, não, o disco já...
Já era, nunca mais vai ter isso aí.
Obsoleto total, né? Já não funciona mais disso.
É, tudo on demand hoje, né? Hoje é as redes que nós postamos aí. Graças a Deus tem isso aí, entendeu? Porque mudou a forma de escutar a rádio, por exemplo. Mudou. Você não escuta... São poucas pessoas que escutam rádio, que eu acredito, né? Hoje você escuta rádio, tipo assim, numa borracharia que os caras estão escutando, no carro... O pessoal que não tem um CD player, que dá pra colocar um USB ali, um negócio assim, escuta também rádio. O mundo mudou muito, cara, em questão da tecnologia, e eu acredito nisso que você falou. O John comentou comigo no jogo do Palmeiras esses dias, que se a bola entrar dentro do gol, apita o relógio do juiz aqui e aparece gol.
Totalmente. Se ela cruzar a linha totalmente, aparece gol no relógio do juiz, pra não ter dúvida que a bola entrou.
Hoje em dia o juiz
tem
um
sensor ali, tipo...
Tem um sensor na bola. Na trave, aliás. Tem um sensor na trave. Um sensor nas traves que quando ela passa inteira...
Colocar uma trave dessa aqui no portão de casa. Aqui.
Apita no seu relógio, gol.
Entrou alguém.
Aí você pensa também, o juiz hoje tem uma tela lá pra ver o lance de novo. O VAR, né? Vídeo, árbitro, sei lá o quê.
Remoto.
Vídeo, árbitro, remoto. Eu não sei se é isso.
Árbitro de vídeo remoto. Sim,
é que é por onde você tá.
Sigla.
Ah, beleza.
Verisize
Arbitrary Analysis
for... Remoded.
Nossa.
Controle remoto.
E a...
Alterações.
A minha mãe, por exemplo, minha mãe, pai também, que falava dessas coisas aí, sempre falava que a camisa, O símbolo dos times ficava sempre no coração, né? Que antes os caras jogavam mesmo, por isso que... Aí quando começaram a trocar de lado, colocar no meio e tal, minha mãe falou, tá vendo? Perdeu o amor no jogo, não tem mais isso. Hoje os caras caem toda hora. O Ronaldinho, meu. O Ronaldinho eu acho que vai ser o melhor jogador do mundo pra sempre, na minha opinião. O gaúcho. Os caras derrubavam ele, cara. Ele levantava na mesma hora e corria atrás da bola pra pegar. Hoje os caras tomam um...
Mas é que ele...
Um joguinho
ele
de cor.
Conseguiu sair da Matrix, cara.
Que é o filme que tem na Netflix.
Eu acho que ele saiu da Matrix, tipo...
Cara, vocês assistiram, era vocês bruxo, não vão ter. Eu não assisti, cara, mano. Eu não vi Matrix, não, cara.
Cara, ele é brabo.
Os agentes, cara. Os agentes Smiths.
Eu acho que, no, que... Tem uma teoria que fala, né? Que nós estamos vivendo, tipo...
Essa teoria é massa.
Numa... Num sistema, num ecossistema de vida bem menor do que realmente é. Tipo assim, que nós podemos estar, por exemplo, na boca de um bicho, tá ligado?
Sim, tipo assim, sabe, mano.
Nós somos o micróbio da boca do bicho, entendeu? E fora disso tem uma vida muito mais louca. Olha que fita.
A gente tá numa uma vida microscópica.
Sim. É. A gente é um conjunto de células que faz parte de um ser maior, entendeu?
Olha que fita.
Tem uma teoria disso, mano. Tem uma teoria disso daí, é muito. Né?
Mas é uma...
Fiquei sem palavras agora.
Mas é uma teoria, né?
Eu nunca tinha pensado isso. Eu vou não... ficar a semana inteira pensando agora,
meu
cara.
Meu Deus, será que eu tô no dente? Os caras tá jogando bola, mano. É a sujeirinha que esqueceram de escovar lá na grama, tá ligado?
Será que alguém tá suando?
Pode crer, olha que fita. E se nós for levar isso pra religião, tipo assim, o sistema maior é Deus, né? E vai dando glória agora. E você pra pensar, nós vivemos nisso, né? Porque o universo é gigantesco,
mano,
igual nós flutuamos.
Um claro. Sobre religião. Eu vi um. Não sei se posso dizer um meme, cara, mas é tipo uma crítica. É como se fosse uma crítica construtiva, né? A pessoa falou assim: pô, vamos na igreja, chama uma criança assim. Vamos na igreja? Pensa a vida pra ela e fala assim, mas eu não tenho dinheiro.
Caraca! Ups.
Aí penso que vocês quiserem interpretar a
pesado,
da fala.
Hein, papai.
A fala foi essa, entendeu? Não foi eu que fiz, tá? Tá lá no Google lá.
Era uma
pesquisada.
Você só tá.
Era uma charge?
Foi uma crítica. Eu acredito que foi uma crítica. Muita gente levou como brincadeira, né? Porque é lógico, tem gente que ria a beça quando fala mal de igreja, né? Eu não acho. Não acho ótimo isso, porque assim, eu defendo muito isso, a religião de cada um tem que ter o respeito, você não precisa amar, você não precisa gostar do que outra pessoa faz na religião dela, desde que ela faça lá, entendeu?
Isso é uma conversa que eu tenho muito com a minha irmã, cara, de tipo assim, nós, o cristianismo, ele tem o quê? 2000 anos, acho que depois de Cristo, ó.
Pouco menos, né?
Pouco menos. É um absurdo falar assim, ó. Jesus não existiu. Mano, o tempo é separado em depois de Cristo e antes de Cristo. E é um absurdo acreditar que ele não existiu fisicamente aqui. Você pode não acreditar nos milagres e na divindade dele, né? Mas foi um cara que existiu.
De fato, existiu.
Eu particularmente acredito em Cristo e tal, no que a Bíblia descreve. Mas tem religião muito mais antiga, cara. Eu falei isso pra minha irmã esses dias. O hinduísmo, por exemplo, antigaço. Não, isso é história mesmo, cara. Os caras escreviam lá em tábua de argila. Entendeu? A Bíblia foi escrita em papiro, tá ligado? Os caras escreviam a história da religião deles numa tábua de argila assim, e escrevendo... E nessa tábua de argila tem a descrição de um dilúvio que aconteceu no hinduísmo. Não é? E é louco, cara.
E tem um Jesus lá também.
E tem um filho de Deus que veio pra terra, não se chamava Jesus, né? Mas...
Não, tinha um nome...
Jeová.
Não, Jeová é
é de Deus, né? Mas tem um nome similar.
Isso, não é a mesma coisa.
É Jesus, entendeu? É como
sim,
se fosse
Jivá.
O enviado.
Porque sim, o Messias,
Jesus
o Messias.
O Messias,
sim.
É o enviado, né? Uhum. Jesus significa isso, a palavra, né?
Uhum.
Não é um nome próprio, né? Vamos falar assim, não é um nome exato. E realmente tá lá nas descrições.
Não,
da, tô
falando sério.
Tá nessas descrições da fala mesmo. Fala mesmo, você tá falando real.
Então como que. É isso que eu. Que cara, é assim, ó. Eu cresci no Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar porque é um assunto legal e eu não vou falar mal também. Eu cresci na...
Posso falar também? É. Opinião sua.
Eu cresci numa igreja... Na...
Ele,
é minha. Eu cresci numa igreja pentecostal. Que... Ah, posso até falar o nome, é quadrangular. É uma igreja considerada pentecostal. E... Para de rezar no microfone, John. E eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre Deus, eu aprendi sobre a escritura. Aprendi que ele veio pra salvar nós, os pecadores. Beleza. E se você pecar no último... Eu aprendi isso. Que se você pecar no último dia da sua vida e você morrer, você vai pro inferno. Porque ele apaga, ele escreve seu nome no livro da vida lá, quando você aceita, né, a ele. E cada vez que você peca, ele apaga. Só que daí quando você tá bonzinho, ele escreve seu nome de novo. Então é uma margarida. É bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Só que a Bíblia também fala que, tipo assim, o amor de... nada pode nos separar do amor de Deus. Porque nós somos falhos e nós vamos pecar a todo momento. Cara, tem como você considerar assim, ó, pequei agora. Não, não pequei agora. Agora eu pequei, agora eu não pequei. Não tem, entendeu? Então, depois eu fui estudando um pouco mais, estudando a Bíblia, não sei o que tem, e eu aprendi sobre a graça. Que nós recebemos de Deus uma coisa que nós não podemos pagar pra ter, entendeu? Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos ele. Então, eu acredito que quem recebeu dessa graça de Deus, que acredita, que busca, tá com ele. E ele sabe que você vai errar. Porque ele fala assim, mano, vocês são pecador, velho. Eu sou santo, eu sou o cara que vai limpar vocês do pecado, tá ligado? E... Porque vocês são um bando de trapo imundo e não tem nada de bom em vocês, por isso que eu falo que a humanidade é caída. Se não fosse Deus na vida das pessoas, elas vão tender pro lado ruim. Beleza. Aí depois eu aprendi isso tal, e tal. E agora, depois de muitos anos, acho que uns 8 anos já, eu comecei a me questionar disso. Eu falo, cara, como que uma história de 66 livros pode resumir Deus? Entendeu? O pessoal que acredita nisso fala, não, a Bíblia se renova cada dia, tal, 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 tal. Mas eu acho que Deus, por ser um ser supremo que carrega o universo na palma da mão, né? A Bíblia fala também. Como que ele pode ser resumido só em 66 páginas? Como que, tipo, ele não pode se manifestar de outra forma? Como que ele não poderia se apresentar pros gregos, por exemplo, como Zeus, na época deles? Entendeu?
Ou pros nativos aqui da América, como, sei lá, mano, como uma boa colheita.
Entendeu? Ligado? Então os caras agradeciam. É isso que eu me pergunto agora. Não que isso abale minha fé, mas eu me pergunto, entendeu?
Eu acho que ele se manifesta de várias formas em várias ocasiões. O mesmo Deus que se manifesta pra você hoje em 2021 não ia se manifestar da mesma maneira em mil.
Sim, ele
se manifesta eu acho de diferentes que ele... formas, mas eu acho que nenhuma dessas formas ele deixa de ser Deus.
Claro. E ele não pode se apresentar de várias formas diferentes para vários povos. Sim. Diferentes, com nomes diferentes,
como
entendeu?
Como Deus do hinduísmo que você falou, o hinduísmo. Sim. Né? Porque mas... que... Será que são deuses rivais ou será que é a mesma divindade vista
porque,
de
na verdade,
ocasiões diferentes?
Tem uma teoria,
com óculos diferentes.
Com óculos diferentes.
Tem uma teoria que fala assim, que todas as civilizações tiveram a visita de uma divindade, uhum. Certo? Hinduísmo, no budismo, em todas elas receberam a visita de uma divindade. E todas elas... tem uma escrita falando sobre essa divindade e todas elas são muito similares no âmbito da conversa toda e o resumo do concerto todo sempre fala sobre um Deus que tem um filho, que enviou um filho e esse filho veio e começou a ensinar o que é bom e ensinar as pessoas que nós não somos só carne e a gente tem uma alma, tem um espírito. E que a gente consegue, sim, ter contato com o Pai, assim que a gente entende que existe um Pai, que a gente aceita isso. E tem uma palavra na Bíblia que fala assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim, que foi Jesus que falou, né? Mas, e em outras religiões, como você falou, usando a sua fala, né? Será que são rivais? Não, eu nunca imaginei isso. Mas quando você sente que é o mal... você se afasta,
sim,
fugir da aparência do mal. Então você se afasta, essa é a regra das coisas, entendeu? Porque se você busca o mal, você se torna mal.
Sim.
Se você busca o bem, você se torna o bem, entendeu? Então assim, se todas as visitas das divindades nos trouxeram mensagens de salvação, nos trouxeram mensagens de esperança, por que que a gente vai falar mal da outra? Porque tem interesses pessoais e não interesses espirituais, são pessoais. Porque eu acho, cara, que se a pessoa crê, Nossa Senhora, ela tá lá. Eu acho que é a fé dela que move ela pro centro da vontade de Deus, entende? Independente de qual que é a fonte. Mas se ela tem uma fé presente nela, é a fé, o despertamento da fé que torna ela uma divindade como Deus é, entendeu? Porque nós somos imagens e semelhanças de Deus.
Sim.
Então, o que ele ensinou? Vocês têm que ser a imagem e semelhança minha. Uhum. Então, é por isso que fala que vocês têm que aprender. Meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6 fala, sim, isso. Meu povo perece por falta de conhecimento. O povo não busca conhecimento. Ele não está falando da Bíblia. Porque, assim, Deus não falou da Bíblia. Em momento nenhum. Porque quem escreveu a Bíblia foram os homens, para relatar. Então, Moisés escreveu lá nas tábuas lá os 10 mandamentos, cara. A primeira vez quebrou, não foi? Deu problema lá, quebrou. A segunda vez ele foi lá e escreveu de novo. A hora que ele desceu, tava todo mundo adorando quem? Um bezerro.
Bezerro de ouro.
De ouro.
Olha que zoado, mano.
Certo? Entendeu? Mas nem por isso deu término aquilo lá. Não, ele desceu e falou assim, não, peraí, vamos fazer diferente. Porque o povo precisa adorar alguma coisa. O povo precisa se apegar a algo. E talvez, na minha opinião, humilde opinião, sim, não desprezando nenhuma religião, pelo amor de Deus, eu acredito que ali foi um momento que Moisés pensou assim, se eu não ensinar coisas boas pra eles, eles vão fazer só cagada. Vou ensinar coisas boas pra eles e vou falar que tem um Deus, pra eles não ficar se ajoelhando à estátua ou perdendo tempo, sendo que eles podem produzir mais, eles podem ser mais felizes, entendeu? E não agarrado essa coisa que pra mim se torna demoníaca. Eu ter que ofertar algo da minha casa, que é pro meu sustento. Eu tenho que tirar dos meus filhos, eu tenho que tirar da minha casa, que eu poderia estar comprando algo diferente. Eu tenho que tirar porque eu tenho que me sacrificar e Deus não quer sacrifício mais.
Quem fez sacrifício foi ele. Ele que morreu na cruz.
Acabou.
Mas a lógica deles é tipo assim, que se você ofertar, você não vai passar. Teoricamente, você não vai passar sacrifício, porque, entendeu? Você não vai faltar.
É,
sempre vai ter. Se você ofertar, você vai, tipo, cercar com o murinho lá e tal. Entendeu? Então o leãozinho não vai chegar. Mas,
quem criou isso?
Falando sobre religião, você falou que as pessoas têm que ter um senso, né?
Foi
tal.
Deus que criou isso?
Mamon, né? Mamon que era o deus do dinheiro, não é isso? Cristo fala. Não, Cristo fala assim. Ou você adora Deus ou você adora Mamon.
Caramba, acendeu uma vela aqui.
É.
Agora!
Entendeu? Continua aí, mano.
Ah, eu ia falar sobre religião. O povo perece por falta de conhecimento. Só que é, tipo, o povo perece por falta de conhecimento. Só que é de vários lados, né, mano? Por exemplo, quem que foi que falou da idade do cristianismo? Você?
É, eu falo, acho que tem
você, né?
Dois.
Por exemplo, anos. O cristianismo é uma religião jovem. A gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, falando especificamente do Brasil, vamos tirar um pouco esse senso comum da galera. Hoje você fala em candomblé, o pessoal já pensa que é macumbaria, bruxaria, trabalho, tá ligado? Mas não é, é uma religião também.
É
uma religião de matriz africana, entendeu? Saca?
Sim,
é uma religião de matriz africana. Só que da maneira deles, do jeito deles, eles acabaram sendo impedidos de praticar quando chegaram aqui, os escravos, né, no Brasil.
É, tirando do senso de religião e trazendo pro senso histórico, era a religião dos escravos.
Era a religião deles, só que eles eram separados, porque, tipo assim, apesar de todos serem da África, cada um era de uma comunidade. Tinha os caras, sei lá, Togo, Camarões, enfim, não sei qual que eram os países na época, as tribos, né? Quando eles chegavam aqui, a única coisa que eles tinham em comum, de certa forma, era a religião, porque eles não falavam a mesma língua, muitas vezes. Sim. Cada um vinha de um lugar. Então era essa religião que, tipo, era a união deles, de certa forma. E até isso os caras foram impedidos de praticar, entendeu?
Aí.
E hoje a gente vê, você fala candomblé, de 10 a cada 10 pessoas, 5 pelo menos, vai falar que é macumbaria.
Candomblé,
né? É, entendeu?
Estigmatizado, né?
É, vixe, demais.
Não, uma pergunta demais. Assim. É...
Igual o espiritismo. Né? Se fala de espiritismo, nossa, espiritismo, pai de santo, não sei o quê. Não é isso, mano. É uma outra religião, entendeu? Que.
Ah, o espiritismo é mais novo, acho, é, né? Que, novo. Com Allan Kardec e tal, uhum. Essas coisas. Cara, uma pergunta cômica e seria cômica se não fosse séria. É. Você realmente acha que o demônio se apresenta como Exu Caveira? É, tipo assim, você acha que é só no Brasil que tem esse demônio ou nos Estados Unidos ele fala assim: Hello, my name is Exu Caveira? Entendeu?
Você fala que ele vem com o Google Translator.
É, entendeu? Isso? Tipo assim, é um demônio exclusivamente do Brasil que tipo só aparece nas igrejas que chama ele. Quem tá aí? É o Exu Caveira dele?
É o Street Block dele.
É o Street Block.
Eu tranca uma, pai. É o Little Exu, o Exu Mirim.
Não, só que os outros... Por exemplo, nós criminalizamos... Nós chamamos de demônio Thor, por exemplo, que é um deus nórdico. O Exu Caveira é um deus
Afrodite.
Entendeu?
Os deuses da Grécia, né, mano?
Só porque o Thor é de olho azul e bonitão e forte.
Vamos falar de mitologia, então?
Eu gosto, hein?
Mitologia. Existe um conto que fala sobre... Os dinossauros, né? Todo mundo sabe hoje em dia que existiu os dinossauros, né? E teve muita gente que falou que não, sei o que, até a Bíblia consta, as bestas feras. Tá lá na Bíblia.
Jó 41, desculpa.
Não, da hora. Na criação, só que foi extinto, porque teve o meteoro que caiu e foi relatado também. Isso aí em Isaías tem, né?
Isaías.
Que fala sobre a... sei lá. Não importa isso aí. Eu quero dizer sobre os dinossauros. Hoje é o dinossauro, mano.
Eu gosto de dinossauro, mano.
Tem uma visão sobre dinossauro que é assim: foi encontrado um fóssil de ossos gigantes, né? E, lá na China. E muitos chegavam e admiravam aquilo lá. Admiravam, né? Não sei se foi bem na China, mas foi uma história assim. Que foi a tal do telefone sem fio. Falou assim: nossa, eu vi um ser gigante e tal, mas já tá morto e tal. E eu acredito que ele tinha asas e ele podia voar. E ele era um ser que cuspia fogo. Quem produz fogo no seu Mario Brother?
Mas era um dragão ou um dinossauro?
Cara, era um dinossauro. Dragões não existem.
Existe sim, você não viu Harry Potter?
Para. Isso é mitológico, entendeu? Continua. Isso é irreal, né? Então, assim, não tem proporção pra falar da fofoca. Porque são fofocas. Tipo, fulano e tal, o ciclano fez isso, não sei o que. A mesma coisa aconteceu das pessoas pegar esse mito de falar de um ser gigantesco, com uma estrutura óssea gigantesca, e eles não conseguiam mensurar tanto em questão de força, proporção e o que era aquilo, porque não tinha referência, não existiu, mas de tanta fofoca, falar, o achismo, né? Ah, não, ele voava. Ah, nossa, a couraça dele era tão poderosa que você poderia tacar fogo nele que ele não se queimava, a sua espada jamais poderia ser, atravessar uma couraça daquela, e ele voava. Certo, teve dinossauro que voou. Vai saber qual que tava lá? Sim. O pterodáctilo? Poderia ser esse que tava lá. Mas vamos dizer assim, cuspia fogo. Oh, que jeito, cara.
Banguela, mano.
Que?
Como treinar seu dragão.
Como treinar seu dragão. Mas como, cara? Um ser vivo. Um ser vivo produziria fogo. Autocombustão, ok. Já teve gente que morreu de autocombustão, certo? Mas não dessa forma.
Pedra de esquilo,
não,
né,
direcionado.
Uhum. Cara, você já viu aquele sapo?
Desculpa, tá? Mas eu tinha que falar dos dinossauros.
Não, nós vamos continuar o dinossauro.
Ou vai falar desse jeito?
Tô louco, ele chamou você de dinossauro, mano. Nós vamos continuar dinossauro. Ele falou, você viu?
Ogro.
Não, cara, essa descrição que você deu aí, eu gostava muito dessa passagem da Bíblia, que é Jó 41, que ela fala do Leviatã. Que Deus tá falando pra Jó assim: quem pode domar o meu bichinho de estimação, que é o Leviatã? Que ele tem uma couraça, que ninguém pode penetrar com uma lança, que ele solta labaredas de fogo pelas
Isso,
narinas.
Isso causou dúvida na Bíblia.
Então.
Esse trecho.
Mas, aí nós entramos na Joel é um livro poético. Nós entramos na questão agora que a Bíblia foi escrita por pastores que cuidavam de ovelha, por gente que trabalhava em campo. Cara, gente sem informação nenhuma. Agora imagina um cara descrever, por exemplo, Moisés que escreveu o Gênesis. Ele falou assim, ó, cara, no início Deus criou o céu e a terra. Como que um cara, Moisés era estudado porque ele era do palácio, lá era do Egito. Moisés era do Egito. Ele teve uma educação egípcia, top da época.
Ele era da corte do Egito.
É, na corte do Egito. Como que o Moisés, ele ia escrever assim, ó. No início, houve uma grande massa de átomos e nêutrons que explodiram e foi o Big Bang. Isso, e a partir daí foi... Cara,
ele poderia até saber isso.
Ele poderia, mas como que ele ia escrever pro povo? Cara, no início Deus criou o céu e a terra.
E é isso.
E no início Deus disse assim, ó, haja luz.
Acabou.
E ageu luz.
Ageu luz. Imagina, eu até fico arrepiado com esse negócio. Porque, por exemplo, assim, imagina Deus falando assim, ó, luz. Mano, Deus é um ser supremo. Como que vai ser assim, ó? Ai, haja luz. Ele aperta uma lampadinha, um interruptor assim e acende, tá ligado?
Ele ia falar light, né, mano? Light!
Light! Pow! Ia ser uma explosão, tá ligado?
Inglês.
É? Nós não sabemos a língua
que Deus
fala.
Inglês era depravado. Os filmes
em
hebraico
são mais legais.
E, cara, você acredita na evolução?
Lógico. Evolução, a gente vê ela, pô. A gente tá vendo a evolução. Nós estamos vivendo a evolução.
Mas é uma teoria ainda.
Não é uma teoria.
É uma teoria não comprovada.
Uma teoria comprovadíssima.
Não
é. Lógico.
Ô, John, você acha que... Você
já não se pergunta mais se a evolução acontece. A gente tá evoluindo ou não? A ciência se pergunta... Aliás, a ciência já não se pergunta da onde que a gente veio, pra onde que a gente vai. Porque sabe que a gente tá evoluindo. A gente veio de um lugar e vai morrer. Depois disso é segredo. Mas eles se preocupam em estudar como que ela tá acontecendo. Porque ela acontece, é fato. Você já ouviu a teoria do corredor? Eu falei pra você já, né? Da teoria do corredor longo.
Não.
Imagina que você tá num corredor longo. Eu não lembro ela ao certo. Você tá num corredor que você não consegue ver nem o começo dele, nem o final. Você tá no meio do corredor. Parado. E aí você só escuta uma bola pingando. É uma bola pingando, 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 pingando. E você tá escutando. Certo. Chega uma hora que a bola passa na sua frente e continua pingando e vai embora. Você vê até um certo ponto e você não consegue ver pra onde ela vai. A bola é a evolução. Ela tá acontecendo. Ela tá vindo. Só que você consegue ver uma parte quando você olha pra trás, então uma parte é compreensível e até uma parte da frente é compreensível. Depois disso não tem conhecimento mais, é desconhecido pra
então,
nós. Quando você vai depois se morrer?
Mas você acha que é paralelo? Tipo assim, ó, tanto a questão da criação quanto a questão da evolução são paralelas?
Cara, eu acho que, como o Buchecha falou no outro vídeo, o Buchecha falou isso, eu assino embaixo e compartilho. Que a evolução, você acreditar na evolução, não precisa querer dizer que não existe a criação. Entendeu? A evolução pode ter partido da criação. Nós somos a criação e nós também somos a evolução. Tem crianças hoje que já nascem dente do siso. Sua filha provavelmente não vai ter dente do siso. Por quê? A gente não precisa mais.
Mas isso não é uma adaptação?
Não. Nós evoluímos. Uma adaptação é tipo...
Um
Lamarck, não. Tá ligado? Não, eu tô falando
Lamarckismo. Lamarck, ele fala que... Os seres se adaptam.
Sim,
agora Darwin falou que os seres evoluem.
Só que a adaptação você não vai passar lá pra frente. Vamos supor que você perde um braço. Você vai se adaptar sem o braço. Mas se você engravidar de novo a Mayara, sua filha não vai nascer sem braço.
Não, certo, mas tipo assim, ó. O que eu quero dizer com isso é: Darwin falou assim, ó, evolução das espécies.
Uhum.
Certo? O homem Homo sapiens, ou mulher de sapiens, existe já uma década. Década não, milênio. Milhares de anos. Como que... Pra que outra espécie o ser humano vai evoluir?
Não, não é isso.
Eu sei, ó, eu sei, deixa eu só falar assim, ó. Eu sei que que o macaco não vai evoluir pra ser humano. Porque ele tem um ancestral comum.
Sim.
É uma bifurcação, assim, ó. Pra um lado foi o macaco e pra um lado foi o ser humano. Os macacos de hoje não vão virar ser humano. E nem os seres humanos vão virar macaco. Beleza. Agora, pra ser científico, tem que ser observável.
Sim.
Então, uma evolução consegue... ela só ocorre há milhões de anos. Uma evolução de espécie. Porque é isso que Darwin prega. Darwin prega evolução de espécies. certo? Então, pra ser científico, tem que ser calculado, tem que ser observável, e mais um termo que eu não lembro. Como que nós vamos observar milhões de anos?
Então, você não vai observar porque já não refuta mais, mano. Não tem, já não, tipo assim, ó, igual você falou, o macaco ele não vai virar ser humano.
Não.
Nunca. Não vai virar ser humano.
Nunca.
Assim como uma ameba não vai virar, sei lá, assim como um protozoário não vai virar outra forma de vida. Não tem, entendeu? Não vai ter esse desenvolvimento mais. O que vai desenvolver é o conjunto. Pode ser que daqui, tipo, sei lá, milhares de anos surja um outro reino, entendeu? Porque nós somos divididos em 5 reinos. Sim. Nós somos do reino animal. Pode ser que surja outro reino, mas nós, seres humanos, nós não vamos adaptar pra uma coisa além disso, entendeu?
Nós vamos evoluir pra outra espécie.
Não, nós vamos evoluir...
Então a evolução não, é uma fracassada.
Lógico que não. E a evolução não aconteceu?
Então, mas...
Ela aconteceu.
É isso que eu tô falando pra você. Então, vamos pensar assim, ó. Vou fazer aqui pra essa câmera.
Pensa como...
Então a evolução tava... Vamos imaginar um gráfico YX.
Certo.
Certo? Y é a quantidade de evolução, certo?
X é o tempo.
E X é o tempo.
Uhum.
Então a evolução fez assim, ó, ela começou lá em cima e foi caindo assim. Agora ela acontece mais em escala menor com o passar do tempo?
Não, mano. Por exemplo, tem uma teoria que fala que... Será que o fato do homem ter se tornado... fala quando você se casa com uma pessoa só, monogâmico. Será que o fato do homem ter se tornado monogâmico e ocioso prejudicou a evolução? Não. A evolução ela ainda acontece. A gente consegue acompanhar ela acontecendo ainda. Entendeu?
Mas que espécie que a gente consegue ver em outra espécie?
Como assim, espécie em outra espécie?
Por exemplo assim, ó, um gato é um felino.
Certo.
Certo? Ó.
Então, mas ele não vai evoluir pra um outro felino além disso, entendeu?
Então, mas ele não vai se transformar em outra espécie?
Não, não é uma transformação, não é uma evolução, tipo, pá, Pokémon.
É uma evolução de uma espécie pra outra. Por exemplo, o gato, o tigre, o leão, a jararaquara, como que é o nome daquele bicho?
Jericoacoara,
sei lá.
Uma cidade.
Tudo, onça parda, onça pintada, onça não sei o que tem. Elas partem do mesmo ancestral comum.
Isso,
Que também é o. Se você puxar mais, é o mesmo ancestral. Se você puxar lá atrás, é o mesmo ancestral meu, seu, entendeu?
Não.
Se você puxar pela árvore.
Certo, só que isso que eu tô querendo dizer pra você. Não é observável. Nós não conseguimos ver. Nós sabemos disso, de uma espécie pra outra. Mas aí entra a questão da adaptação. O que que acontece? Tinha um felino aqui, e ele vivia em condições... O tigre dentro sabe, que é antigão. Sim. Certo?
Gigantesco.
Gigantesco. Então, ele não precisa... Depois, os animais com coraça, mas pode ser um dinossauro, não sei. O alimento dele era mais mole. Extinguiu os dinossauros. Beleza, é um animal mais mole pra ele comer, um passarinho, alguma coisa assim. Então ele não precisava mais daquele dente de sabre. Certo? Então, aí sim, aí ele se adaptou.
Ele não evoluiu. Evoluiu, mano. Evoluiu. Se não tem mais o dente, a próxima espécie tá evoluindo sem dente.
Então,
entendeu? Porque a adaptação.
Então é Lamarck, não é?
Adaptação, não, porque a adaptação ela não vai ser passada por gerações. A adaptação se adaptou na situação, já era. Igual a lei do uso e desuso. Por que que ela caiu? A lei do uso e desuso. Porque se a girafa tem pescoção grande e a outra tem pescocinho pequeno, só a girafa de pescoção grande vai conseguir comer em cima. Então, só ela vai sobreviver.
Ó, uma questão de adaptação.
Então, logo não vai ser desenvolvido.
Vou falar uma questão de adaptação pra você. Você lembra lá atrás, em 2000 e alguma coisa ainda dava pra você escutar? Cigarra assim, ó. Antes a cigarra era assim, hoje ela só assim.
Ela mudou o toque.
Mudou. Ela evoluiu ou ela se adaptou?
Cara, não sei, velho.
Então, ela se adaptou. Por quê? Porque antigamente nós. Tipo assim, você sempre morou em cidade, Márcio? Cidade assim, sempre. Urbana. Mas você já morou em um bairro que era novo?
Não.
Entendeu?
Essa parte eu
você já.
Não é uma adaptação?
É uma adaptação. Ela não evoluiu pra outra espécie.
Não, ela não evoluiu, ela não vai evoluir, igual eu tô te falando, ela não vai evoluir pra uma outra espécie.
Então, mas as espécies hoje vão evoluir pra outra coisa?
Não sei te responder.
Então, por exemplo, assim.
Mas eu tenho uma resposta pra isso, cara, que eu não tô conseguindo achar ela na minha cabeça agora.
Não, é o que eu penso, tá?
Sim, na mãe tá certo, mas tem uma resposta pra isso.
Voltando no início dessa conversa sobre evolução, cara. O Diego falou uma coisa aí que eu achei interessante e assim, não acho que é coerente com quem entende que a Bíblia é real. Você falou assim...
O cara já vai chamar o de
vai jogar
hipócrita,
o fogo no parquinho.
Não, não é hipocrisia, cara.
Não,
é,
falei.
É, você falou de análise, né?
Aham. Uh-huh.
Você entende que o homem evoluiu...
Sim.
Do Homo sapiens.
Sim.
Você concorda com isso?
Concordo. Ou ele se adaptou.
Você tá falando, ele tá falando que isso vai contra a criação.
Hã?
Se Deus criou o homem e a mulher e eles foram evoluindo assim, então Deus criou o homem e a mulher sem capacidade de fazer nada.
Não, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o quê?
Então depois que teve Adão e Eva, os homens se tornaram homo sapiens, desculpa.
Talvez na visão de Moisés, sim. É isso que eu tô falando pra você. A Bíblia não consegue resumir a história.
Não tem como. Não existe
tem.
Eu não consigo produzir filhos, criar como se fosse uma espécie diferente da minha. Eu só produzo espécie minha. Eu não vou produzir um homo sapiens que é,
não, que já tá evoluindo,
incapaz,
né? Já evoluiu
de pensar,
até...
incapaz. Ele pensa assim, mas incapaz de produzir o tudo que é necessário,
sim,
cara. Eu nunca vou poder fazer isso.
Sabe por quê?
Então
que...
Adão e Eva.
Desculpa.
Adão e Eva iniciou algo que, na verdade, a Bíblia fala que é assim, mas todo mundo que acredita na evolução contesta porque acredita
que...
nos homo sapiens.
Eu acho que isso cai no que o Diego falou, mano, da visão limitada do escritor, ou talvez, não da visão limitada,
exato,
do escritor, mas tipo assim, ó, pegando seu gancho, tipo assim, ele não vai escrever a história da evolução certinho, que tipo, Deus criou Adão e não sei o que, e aí Adão perdeu uma costela, e aí veio a Eva, e aí eles foram expulsos do paraíso, conceberam família,
John,
e foram vivendo...
Agora eu vou passar uma informação pra vocês que talvez vocês não tinham. A Bíblia não foi escrita assim de repente.
Não
a
foi?
História
não.
Foi contada em fogueiras. Uma família contando pra outra.
É assim, ó, a Bíblia...
E um aumentando um conto, e outro...
Não, a Bíblia, foi escrita em papiro.
A Bíblia foi escrita por Moisés na época que Moisés pôde escrever, mas a história chegou nele há muitos anos.
Mas...
contadas por pais, por filhos, por netos, e assim foi por diante até chegar Moisés, que ele tomou a atitude de escrever.
Então, eu tô certo, porque se as pessoas estavam em torno de uma fogueira conversando, perto da sua oquinha, daí surge a questão da fábula. Não tô falando que é Moisés.
Nômades.
Não tô falando que Adão e Eva são fábulas, são mitos que não existem.
Mas tem que ser pra poder fazer valer a Bíblia.
Não, claro que não. Essa é a questão. Então a Terra também não seria desse jeito. Porque
caramba,
quando...
como Deus poderia criar uma criatura que ia dar nome a todos os animais e depois falar assim, tira essa cabeça.
Não, mas é isso que eu tô falando, não é depois.
Mas,
você...
mas que hora que Deus criou esses homens?
Cara, você entendeu? Você acabou de falar que Deus criou o homem e nomeou todos os
não
seres.
Não existe cronologia que resolva essa equação.
Vou explicar.
X1.
Você falou que Deus criou, que o homem nomeou todos os seres, tal, tal, tal. Então ele era um homem inteligente, ele não era um homo sapiens, entendeu?
Isso!
Ele era um homo sapiens, porque o homo sapiens já era espécie evoluída.
Ele não era um homo zereco, sei lá, entendeu?
Por exemplo assim, ó, quando Deus disse haja luz, você acha que ele criou o sol?
Entendeu?
Ou ele criou o universo que começou a... Imagina quanta luz tem no universo. Muitas. Quando ele disse haja luz, ele não quis falar assim, ó, tô criando um solzinho aqui pra vocês, uma bomba de hidrogênio com sei lá o quê, agora eu vou separar a água da terra. Daí, ó pra você ver que louco. Veio uma coisa na minha cabeça agora muito louca.
Esse cabelo, só pode vir coisa louca.
No início Deus criou os céus e a terra, e ele, e o Espírito de Deus se movia sobre... a face das águas. Pera aí, então já tinha água antes dele falar haja luz. Antes dele falar haja luz, já tinha água.
Isso pra mim sempre foi uma incógnita.
Tá na Bíblia.
Pois é. Entendeu? Entendeu? Então, por exemplo, assim, é uma incógnita. Como que nós podemos resolver isso sem a Bíblia deixar de ser Bíblia e sem a ciência tá errada? Não tô falando que a ciência tá totalmente certa, porque se for colocar... Se eu for colocar uma arma na minha cabeça, você acredita em Deus ou na ciência? Falar em Deus. Certo? Tanto é porque eu tô em pressão. Eu sou humano em pressão, aqueles caras falam qualquer coisa. Não, mas... A história...
Se
você
falar o nome de Deus no último dia da sua vida, no último segundo da sua vida, você vai pro céu.
A história bíblica, ela... A Bíblia não é um livro científico. Apesar de narrar muita coisa científica que tem. Quando Moisés escreveu, no princípio Deus criou os céus e a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Beleza. O que ele quer dizer com isso? Que já existiam, que ele criou, que Deus criou um sistema onde tinha luz. Tanto é que depois que ele falou assim, ó, agora vai existir noite. Deus chamou um certo período período de tempo de dia e um certo período de tempo de noite.
E começou a girar a Terra.
Isso. Só que quantos... A Bíblia fala assim, no primeiro dia Deus fez isso, segundo dia... Não pode ser literal um negócio desse. Pode porque ele é Deus. Mas nós já conseguimos enxergar que não é literal.
Porque entendeu? Até a própria Bíblia fala que um dia para Deus pode ser mil anos.
O que ele tá falando é isso. Um dia.
Então, até chegar nesses seres pensantes que deram nome aos animais...
Teve animais
na tem estudiosos que falam que o Jardim do Éden era ali perto da África, ali no Rio Nilo, que ali era uma coisa, que as frutas ali eram tops, não sei o que tem. Então, se existia já um lugar ali, que era Pangeia, era uma coisa só, era um continente só, né, o supercontinente.
Perto da onde? Do Egito.
Do Egito. De novo, os egípcios. Você tá vendo, velho, como tudo vai pro Egito, mano?
Eu tenho uma teoria, mas eu não posso vendê-la pra vocês agora. Conclui. Demais.
E essa questão de tipo assim, ser um lugar localizado na Terra. As pessoas pensantes ali que estavam naquela região ali perto. Vou chegar no Egito. O pessoal que tava ali na África, que é do lado do Egito, do lado da Terra Santa, que era tudo perto ali. Deus falou, aqui vai ser o Jardim do Éden. Beleza. Isso Moisés escreveu, inspirado por Deus. Por histórias que ele escutou. Mas como que ele ia resumir tudo isso pra falar assim, ó, esse foi o pontapé inicial. Então eu acredito que ele tava relatando duas pessoas, dois homo sapiens, né? E uma mulher sapiens. Um homem sapiens. Eu não sei o que eu tô falando. E dali começou... Ele precisava começar porque antes o Homo sapiens também era um animal.
Sim, por isso que a evolução casa com a criação certinho que foi.
Entendeu? Eu não acredito que seja evolução. Eu acredito que seja uma adaptação. É o que eu acredito. Porque antigamente, por exemplo, hoje o Márcio é peladinho. Você é peladinho, vocês não tem pelo, entendeu? Pra proteger do frio. Porque vocês não precisam, vocês têm coberta. Entendeu? Então acho que foi indo assim. Essa questão de...
Evolui?
Quem disse que não, eu acredito... não evolui, então.
É. Entendeu? Eu acredito que é de uma adaptação do ser humano e dos animais também, porque é muito louco. O cachorro não é parente do lobo, entendeu? Só que são espécies diferentes, só que da mesma família dos caninos. E isso que é muito louco pensar.
Sim, então, se for dos felinos também,
sim,
né? Lógico.
E é muito louco pensar porque, tipo assim, eu não entro em contradição por causa disso. As pessoas que deram nome aos animais, que deram nome às plantas, já estavam ali. Eram seres evoluídos e os filhos de Adão e Eva, com quem eles tiveram relação pra ter o resto da galera?
Entre os filhos deles.
Então, mas não existia outros? Os outros homo sapiens?
Outras tribos, sei lá, depende.
Por exemplo, quando
não comendo, eu...
Entendeu? Quando o Caim matou Abel, ele foi expulso e foi pra outra terra. E lá ele encontrou outras pessoas que teve outros filhos, que teve outra galera. Quem eram essas pessoas, se a Bíblia não relata? Entendeu? Então não existia só Adão e Eva. Talvez eles foram os escolhidos.
Talvez
por
eles
Deus.
Os primeiros, né? Os primeiros.
Entendeu?
Os primeiros ali do jardim.
Entendeu?
Escolhidos.
Então, esse tempo que Deus fala assim: não, Deus, vou escolher os homens, Adão e Eva, e eles vão dar nome aos bichos, e eles vão ser superiores aos outros animais. Eles vão ser superiores aos outros animais, porque eles não são mais animais. Uhum. Entendeu? Nós somos animais, mas assim, pensante. Essa é a única diferença que difere a gente dos outros animais.
Essa é uma palavra que fala assim, só cortando, mas acrescentando. Fala assim. Que o homem darei poder para dominar sobre as aves do céu, os peixes.
Arrepiei, velho. Porque é isso, é exatamente isso.
Então,
é exatamente isso.
Completando agora o que você me perguntou no começo lá, mano, pode andar junto a evolução e a criação pode andar junto, porque igual o Diego falou, puxando dele, não foi necessariamente 7 dias. Pode ser que Deus falou assim, haja luz e não sei o que. Eu não lembro certinho a ordem da criação.
Deus foi dar um rolezão.
Mas entre... Não, não dá um rolezão. Mas entre a criação dos seres da água e a criação dos seres da terra, teve um período, sei lá, de 1 milhão de anos. Pô, por que não? Só porque nós somos a Terra, nós não somos o centro do universo já desde a Idade Média.
E é isso que... E eu ia chegar no Egito nessa questão. Por exemplo, assim, ó. O Adão e Eva estavam ali perto do Nilo e tal, que ali era o Jardim do Éden. Então, as lendas, os contos...
Era tudo ali.
Era tudo ali. Que era perto do Egito. Então, Moisés ouviu do povo hebreu, ouviu no palácio, que o povo escravo, que era o povo dele... Tinha um deus que era assim que foi contado, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem.
E nessa época também tinha o quê? Os feiticeiros também.
Os feiticeiros.
Que era outro, tipo, que era outro tipo de coisa. Que faziam práticas diferentes.
É, entendeu? É muito louco, cara.
Tanto é que quando Moisés, o próprio Moisés, quando Deus começa a lançar as pragas, né? A Bíblia fala isso. Uhum. O faraó, ele pediu pros feiticeiros dele explicar o que porra que tá acontecendo. Me explica, vocês não são os feiticeiros? E aí os caras tinham que explicar as pragas, por que, que as águas estão virando sangue, por que, que tá vindo sapo de tudo.
E eu gosto muito de conversar sobre isso, porque, tipo assim, não é um assunto bíblico, é um assunto histórico, entendeu? É um assunto biológico, é um assunto científico. Não tô falando que, tipo assim, quando Moisés bateu no cajado lá no Mar Vermelho, abriu assim, com duas paredes muralha de água. Talvez foi de outra forma, de outro jeito. Tanto é que no Mar Vermelho tem pneu... pneu não. A roda das carruagens que foi encontrada. Eu ia falar... ia ser bravo.
Quase, né? Mano. Que você achou.
Falei, pneu? Que pensando.
Os cara achou...
Pininhos.
Os caras achou, tipo, pedaço de armadura, pedaço de roda das carruagens. Então, tipo assim, eu não consigo desacreditar na Bíblia, mas ela contou... Tipo assim, tem muita frase assim, se Deus é um oceano, nós só temos um pouquinho do aquário aqui, entendeu? Então Deus é muito maior do que as histórias que a Bíblia conta. Nós não conseguimos resumir Deus num livro de 66 páginas.
Eu acho muito bom falar sobre isso.
Nossa, é gostoso, eu gostei. Obrigado por ter deixado eu falar disso.
É um livro que foi escrito por homens inspirados, só que nem tudo que tá nela, como você falou, ela se renova.
Sim.
Só que nem tudo que tá nela é a verdade literal. Lembra que a gente conversou aquele dia lá? Você acha realmente que Deus parou o sol pra Gideão vencer a guerra, cara? Deus parou o tempo.
Não, que bom que vocês, entendeu, também pensam assim. Mas vocês entendem que lá tem muitas coisas que é aproveitado.
Sim, sim.
Com certeza.
A pode... Não, cara, a Bíblia dos 10 mandamentos.
A Bíblia,
né?
É um livro completo, tem assim, de... no que ele fala. Entendeu? A Bíblia é um livro completo sobre o que ele fala, sobre costume, sobre como tratar o próximo. Entendeu? E tinha filósofo que já tinha falado isso muito antes que Cristo. Só que Cristo conseguiu compilar tudo isso, e isso não faz ele menos Cristo por ter ensinado isso. Só que ele conseguiu, enquanto os filósofos estavam conversando com o filósofo, aqui o nível, Cristo pegou tudo que ele fez, o que os caras pensaram e tal, e escrevia na areia.
Então é que foi por isso que ele foi perseguido, né?
É.
Porque ele movimentava
a massa
e o imperador começou a ficar com medo. Esse cara vai querer o meu trono, dizem que ele é o rei, o filho do rei, não sei o quê.
E isso não faz ele ser menos Deus. Não, isso não faz Deus
e
ser
nem
menos Deus.
Ser mais homem.
É.
Entendeu?
É muito louco, cara. Nossa, parabéns.
Porque hoje em dia não tem como se falar, Jesus, vem um cara ceticão, ateuzão, falou assim, Jesus não existiu. O Jardim do Éden não existiu. É evidência histórica que existiu Jesus. Que foi um profeta que nasceu lá.
Que gostoso Nazaré, que nós concordamos com essas coisas. É, só
você
isso.
Você pode discordar no ponto que ele põe a mão no enfermo e cura, mas que ele existiu de fato, ele existiu.
Sim.
Entendeu?
E é isso, nós discordamos na questão da evolução. Sim. E eu concordo, eu acredito na adaptação. É na adaptação.
É, porque assim, do meu ponto de vista, a adaptação, igual eu falei pra você, a adaptação é uma coisa que não é levada, entendeu? Tipo, você vai se adaptar na situação e
Eu ouvi já que os nossos filhos vão nascer já com os polegares.
Faz assim com a sua mão. Assim, Marcinho. Faz assim, você também. Agora pega o seu dedão aqui e junta com esse dedo do meio. Tá ligado? Esse aqui que tá saltando da sua mão aqui? Deixa eu ver o seu dedo. Aqui, esse aqui que tá saltando.
Não, sai teia.
Não.
Cada um joga uma teia, vai. É o músculo palmar longo. Isso aqui os nossos ancestrais tinham pra ele subir em árvore. Eles tinham que ter uma força pra subir em árvore.
Pode crer. Uau. E eu vi isso, cara, que o dedão, por
como
exemplo.
Como é que chama isso?
Músculo palmar longo.
Que louco.
Palmar longo, cara.
E, no, e nós, nossa evolução, nossa...
Alô, da... Will?
O Will tá aqui, gente. Uhul! Ah, o episódio do Will vai... foi na semana passada, tá? Vocês estão assistindo aí, espero que vocês tenham gostado muito. E comenta aí no vídeo dele, comenta no nosso também. É nóis. Acho muito da hora que na próxima adaptação ou evolução, os nossos, o polegar da criançada vai nascer tudo mais foda. Por quê? Porque nós mexemos muito no celular. Então nós usamos muito mais isso aqui do que nós usávamos antes, né?
Sim.
Essa pinça aqui. Então, cara, eu acredito na ciência, acredito em Deus.
O apêndice é um...
E o BBB é uma merda.
É, a Lumena não deixou você fazer esse talvez, comentário aí.
Talvez a mão já venha até com calço aqui pra o celular parar, né?
Você acha que nós vamos chegar uma hora assim agora? Eu vou lançar uma polêmica, hein? Vou lançar uma polêmica. Você acha que nós vamos chegar, sei lá, daqui uns 20, 30, 40, 50 anos, que você não vai mais ir no mercado usar um cartão, você vai passar um chipão na mão assim?
Não, já tá acontecendo.
É, mas na sua mão, implantado em você, cara.
Já tá acontecendo,
tipo,
isso.
Tipo um... Na onde que isso aí?
Nos Estados Unidos. O chip.
Não, mas eu falo assim, tão normal quanto ir comprar um pão na padaria hoje.
Já tá acontecendo isso.
Mas pra todo mundo?
Não, ok, filho? Ok. Eu tô querendo dizer que já
você
começou
que vai ser,
isso. Já, já
que,
faz tipo, uns 3 anos que já começou.
Você já assistiu...
Isso.
É, tem uma série, eu não lembro o nome agora.
Black Mirror.
Black Mirror. Que fala sobre tecnologia e cada episódio se renova uns bagulho, é isso. Enfim, eles levam assim a tecnologia, cara, ao limite, tipo... Pá, será que
hackear
vai acontecer
o,
isso mesmo?
É, biohack.
É, tipo, de você rebobinar uma cena com seus olhos. Mais ou menos esse padrão. Tirar uma foto com seus olhos.
Você fechar o olho aqui e assistir uma série.
É, isso.
Olha que fita, mano.
Saca? Entendeu? Será, mano, que nós vamos ver isso ainda? Esse e nível
nós
de... Nós que estamos aqui. Ô, nós temos... Marcinho, você tem 40 anos ainda, velho.
Eu tenho um ponto de reclamação.
Reclame aqui.
Até eu tentei falar um pouco isso com o Buchecha, né?
Duas semanas atrás.
Falar com o Buchecha sobre isso. Sobre o marasmo que tá a evolução da... O ser humano, né? Uhum. Ele tá retrocedendo, quero dizer, né? Porque não existe mais cientistas foda. Não existe mais aquela galera que inventa as coisas, que descobre coisa nova, entendeu? Eu acredito que vai ser necessário o homem se tornar meio máquina para ele começar a evoluir mais. O biohack já existe. Existem pessoas que hackeiam o corpo para se transformar num pouco melhor.
Você já leu Dan Brown? A Origem, um livro do Dan Brown.
Não leio.
Ele fala sobre isso, exatamente isso que você tá falando. Assim,
conspiratório.
Cara, mentira, tô brincando.
Não, mas não é conspiratório, é best-seller, mano. É um best-seller. Ele fala justamente isso, que nós vamos chegar num ponto que nós e a tecnologia vamos meio que se...
Fundir,
saca? Por isso que eu fiz a pergunta do chip, saca? Uhum.
Não,
por isso que eu fiz a pergunta. Ele fala no livro que nós vai chegar um ponto... Que a tecnologia ela vai fazer parte de nós e nós vamos estar atrelados à tecnologia.
João, você falou um negócio muito louco, cara. Porque...
Além da tecnologia que tá no seu bolso, sabe, ela vai estar em você mesmo, no seu gênio, no seu pai.
Você tá ligado, vocês estão ligados à Paralimpíada, né?
Uhum.
Foi abolido. A questão
foi?
Do... Não, a questão do... dos velocistas, os corredores... Que usam aquelas pernas...
Mecânica.
Não é nem mecânica.
É uma prótese.
É uma prótese flexível.
Prótese de fibra fudida.
Meu irmão, eles correm mais rápido que um ser humano normal, cara. Chega a velocidade de um veículo.
Aquele atleta que... O Oscar Pistorius, que ele chama. Ele é um sul-africano. Ele é um sul-africano que ele ganhou medalha de ouro em Paralimpíada. Com a prótese fudida. E aí, na Olimpíada, ele, tipo... participou, ele não, logicamente que ele não pôde, né?
Porque ia ser
disputar com os caras, ia arrebentar, mas ele, tipo como se fosse uma provinha, assim,
vamos
café
testar,
com leite.
Vamos
fazer
testar,
um teste? Mano,
isso mesmo.
Os caras não tem vez. O Zambolt ficou retardatário, não tem como.
Sabe que é...
Tanto nível, porque os caras conseguem diminuir o atrito do cara com o chão, adequado ao peso,
elasticidade,
e não sei,
né?
O que, entendeu? É uma,
ele vai descer...
um conjunto de coisas tão grande, mano, que quase que beira a perfeição, entendeu, do atleta.
Cara, tem um livro também que deu até origem pro filme, o Eu, Robô.
Top.
É o Isaac, sei lá o que é o nome do cara.
Eu já vi o filme, o livro não, lógico, o Will Smith.
Então,
tá saindo dois agora, hein?
Tá?
Não sabendo.
E no livro, no filme não trata tanto disso. mas no livro fala sobre as três regras do robô. Que é, um robô não pode atentar contra a vida de um ser humano. Que... Só lembro essa. Aí, pensa assim, um dia nós vamos ter uma nova classe social, uma nova minoria. Que nós temos hoje as minorias, que são os negros, os gays, as mulheres, e assim vai, como a agenda fala. Vai ter um dia, cara, que nós vamos estar aqui conversando e nós vamos estar falando pro robô que nós compramos pro nosso podcast, pra ele ficar de olho nas câmeras, pra ele regular o áudio, e ele vai servir ao humano. E tem esse problema que uma hora essa inteligência artificial vai ser tão inteligente que ela pode até falar assim, mano, tô servindo esses caras aqui, eu não quero mais servir. É o que o filme retrata, né? Eu quero que ele me sirva, entendeu? Que louco, eu penso nisso. E o Will Smith lá já tem o quê? Um bração mecânico aqui, ó. Você estava falando disso de adaptação, eu lembrei. Que ele tem o braço totalmente robótico, né?
Protizona, né?
É, cara. E eu acho que isso vai ser mais fácil de acontecer. Os robôs de inteligência artificial tá na vida das pessoas do que a gente se fundir com a tecnologia.
Cara, hoje em dia tem prótese que você controla com a sinapse do seu cérebro, você controla o movimento da prótese. Olha, verdade. O ponto da tecnologia que nós chegamos, cara.
Foi testado primeiro em, entendeu? Macacos, né?
Sim.
Pra eles fazerem o teste do negocinho ali.
A sinapse do seu cérebro. A sinapse do seu cérebro. É porque foi testado.
Usado em animais de novo.
A sinapse do seu cérebro consegue fazer você ter um movimento coordenado sobre uma prótese. Olha que loucura.
Posso comentar sobre isso? Eu falei sobre o macaco. O macaco tava numa sala, colocaram todos esses negócios parafernália ali pra ler o cérebro dele. E tinha o robôzinho, a maquininha, a mãozinha do outro lado. E ele fazia ali. E acompanhava lá do outro lado fazendo, porque ele pensava pra fazer aquilo lá. E eles não queriam tirar esse pensamento dele ali, não queriam focar em outra coisa. Então, até chegar uma hora que fizeram um teste com ele, que era assim, o robozinho, se ele pensasse alguma coisa, o robozinho pegava alguma coisa pra ele comer.
Caraca!
Aí depois ele foi percebendo que ele pensava tal coisa, ele mexia o braço. O macaquinho foi entendendo que ele manipulava aquilo lá, ele se tornou aquilo lá, ele fez parte do corpo dele. E ele percebeu que toda vez que ele pensava aquilo lá vinha pra ele. Só que é lógico, né? Vai demorar muito pra isso acontecer.
Cara, nossa, que loucura. Só que assim, que loucura.
É que as coisas pode ser que demore, a ciência ela caminha rapidão também.
Eu acho assustador.
Cada 5, 10 anos surge evoluções.
Não, o Stephen King que fica na cadeira de roda?
Stephen Hawking.
Stephen Hawking, que fez um monte de filme.
Stephen King é do...
Não, esse é o Stephen King.
Stephen King é o escritor, isso que é falar.
O Stephen King é o que fez o palhaço, o It.
E o Stephen Hawking é o físico.
O Stephen Hawking é o da cadeira de roda.
O cara só com o olho, mano. Só com o olho ele falava. Ele
conseguia falar, né? Com o musculinho aqui, ó.
Falava, só
com... Olha que fita, mano. Eu fico encabulado.
Mano, vai chegar uma hora que, tipo, paraplégico, a tecnologia talvez consiga reverter a paralisia dele, entendeu? Por que não? Por que não?
E o cara que
será que vai chegar uma hora...
diferente lá, o que
é? Enxerga o quê?
Que ele só enxerga uma cor...
Daltônico?
Daltônico. Inventaram o óculos já.
Então...
Nossa,
vai chegar uma hora...
Cara...
Mano, desculpa.
Não, eu ia falar não. Isso. Que vai chegar uma... Não, nossa.
Nossa, meu Deus.
E vamos encerrar então mais um. Não, que é isso, que eu acho que a tecnologia ela vai chegar a um ponto que vai uma pessoa paraplégica vai conseguir andar, talvez você vai conseguir reverter um derrame, entendeu? Por que não?
Você viu como que é o Stephen Hawking?
Eu vi, ele morreu.
Ele não fazia assim, né?
Não vai ter outro Stephen Hawking tão cedo.
É, cara, e eu tenho medo, na moral, dessa tecnologia. Eu tenho muito medo, mano.
Vocês já pararam pra pensar que aqui, a gente tá falando aqui, tem um monte de ondas de rádio passando?
Sim.
Ó, Wi-Fi, né? Tem o Wi-Fi captando aqui, ó. certo? Aqui a gente tá transmitindo ondas aqui. Tem todo tipo de onda e frequência no ar, né? E a gente consegue capturar isso com um aparelho específico para isso. Talvez tem coisa que a gente nunca ouviu, que já tá no ar há milênios.
E se uma outra civilização tentou mandar uma mensagem para nós de uma frequência que a gente ainda não conseguiu acessar ou reverberar, entendeu? Por que não?
Eu volto pra...
Cara, eu acho que nós não somos, como eu falei pra vocês, nós não somos o centro do universo. Já desde a Idade Média os caras falam isso. Então, tipo, tem que ter outros seres ou outra coisa. Outro tipo de vida. Tem que existir, mano. Porque não é possível. Não é possível que seja só nós. Falando do Stephen Hawking, tem um livro dele que eu não lembro o nome agora. Depois vou perguntar pro Bochecha. Físico fudido, hein? Bochechinha. Que ele abre uma. Ele abre assim, ó, as páginas. E ele fala que se você pegar uma página preta do livro, tipo, uma folha aqui, e colocar um ácarozinho de poeira, que é menor do que um grão de mostarda, sei lá, é 1 vezes 10 elevado a menos não sei quanto o tamanho dessa porra. Colocar sobre a superfície, qualquer superfície do livro, esse ácaro vai representar a nossa galáxia. A Via Láctea. Nossa. E o restante é o que nós não conhecemos, é o que nós não sabemos o que tem. Você imagina, velho, é muita coisa. Não é possível, não é mensurável.
Uma breve história do universo. Stephen Hawking.
Stephen Hawking. Cara, você é fudido. Você tá com ponta aí, né? O Bochecha passou pra você por ouvido.
Por que você acha que eu tô
safadinho
com o cabelo?
Safadinho.
Cara, E eu lembrei da questão, você falou das ondas, mano. Eu voltei lá pra Bíblia. Por que que os caras... A Bíblia relata que os caras viviam maior tempo, né? De tipo assim, muitos anos, não sei o que tem. 900, matos. Cara, essa... Por que que, ó, nós adaptamos ou nós evoluímos pra essa questão? Aí eu já entro em parafuso. Porque se nós estamos evoluindo, aí tem a tendência é, tipo, morrer mais fácil, né? Porque nós daí...
Pra morrer, você fala.
Se você se adapta, você morre menos, certo? Não é?
Acredito que sim.
Ó, por exemplo, se você adapta...
Você sempre foge do seu agressor,
é,
né?
Você tá se adaptando ao ambiente, ao seu convívio. Mas se você se evolui, você mantém o mesmo estilo de tempo de vida, acho.
Cara, eu acho que isso envolve outras coisas. Por exemplo, naquela época os caras viviam muito tempo, igual você falou. Só que hoje nós somos uma superpopulação.
É,
imagina todo mundo vivendo 250, 300 anos.
E o que eu ia falar era isso. Eu tipo assim, que... nós comemos comida ruim.
É, entendeu?
Nós
o próprio ciclo não comporta.
Nós estamos tomando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 frequências só nessa sala. Fora da luz, fora das ondas de rádio, de tudo. Frequenciado no nosso corpo. Mas isso não causa mal. Tá, mas pode diminuir mesmo que seja em 0,01% da sua vida. Entendeu? Isso já influencia, nossa alimentação é ruim, nossa poluição é horrível. Por mais que... Não tem. Mas tem. Então a nossa expectativa de vida diminuiu pra caramba. Então fala assim, como que um cara viveu tantos anos? Olha aí, nós só... Tomamos na tarraqueta
que
todo
que
dia.
Você acha que tá tendo tem uma trend, uma tendência lá no, no YouTube ali, que eu analisei, que é sobre o plantio na sua própria casa. Tem milhões de visualizações. Qualquer coisa que você posta, a galera cai em cima.
Agricultura familiar, mano.
Agricultura familiar. Qual que é a necessidade?
Se alimentar melhor.
Proceder as coisas que eram boas. Porque você acha que o saquinho, o plástico e tal, é uma evolução? De forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente só se tornou mais consumista e precisava embalar melhor.
Sim.
Pra não ter...
Mais rápido, né? Fazer durar mais.
Ou preciso de uma água.
Conservantes.
É, você não vai ir lá, pô, o cara quer uma água. Putz, esse cara, vou ter que ir lá no posto.
Até a água tem que
pegar o bagulho, tá ligado? Pô, esse cara, 6 horas da tarde, o cara vem pedir água. Vou lá no posto, pega a aguinha do posto e tal. Sim, mas é isso, mano. Eu acho que biologicamente nós. Que foi, cara?
Agora você deu uma cortada no parque.
Você né, galera? Mais de uma hora já
deu? Mas caralho.
Tá vendo? Vamos pro papo reto.
Então. Só conta aquela.
Se prova do líder
só conta
ainda,
aquela
mano.
História que você contou.
É verdade, pô! Fala aí.
Chega, mano. Você é louco, mano.
Não, eu ia falar pra você contar a história do... Você falou que os caras conseguiu fazer um... O nugget em laboratório, mano.
É, mano.
É isso mesmo?
Uma carne, carne 100% livre de carne, de origem animal. Ela é 100% free animal, tá ligado? Não tem vegetal. Nada, nenhum traço animal nela. Sintético. Não é vegetal.
Oi, mano, ele tá é comendo carne... plástico e não é nem
não,
sabe.
É uma, né, eu falo assim, sintético porque ela foi feita em laboratório, tá ligado? Mas ela não tem nenhum traço de carne, nada, nenhum, tipo, nem nada, nada, nenhuma molécula de carne nela. 100% feito em laboratório.
Então, você acha que um dia nós não vai só vai. Ter isso pra comer, mano? É foda. Porque a comida uma hora vai acabar, mano.
Eu acho assim,
porque
mano.
Não, tem, vai. Não, não vai mais ter lugar pra plantar. Não, não pra nós,
não
entendeu?
Acabar. Ela é mal distribuída, né,
o
mano?
O ser humano, como nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos fazendo aqui. É se conscientizar. E vai ter mais. A evolução vai ser essa. Vai ter mais conscientização sobre que o que a gente está fazendo hoje em dia e como era no passado. É a conscientização e a gente está se tornando melhor porque hoje em dia, lógico, com toda certeza, plantar um alface sem agrotóxico fica muito mais caro. Ou tomate é muito mais caro. Por isso que é repassado esse valor. É muito custoso ser saudável. Muito custoso você viver saudavelmente.
O que volta no nosso episódio, né? Então, lá atrás, educação que falta.
Exatamente, educação que falta há umas 4 semanas, 3 semanas, mais ou menos. Então assim, hoje a gente tá vendo isso com outros olhos. Porra, porque foi festa, né, meu? Inventaram a garrafa
PET. Gente...
Cara, vamos tomar refrigerante... direto numa garrafa, não tem mais vidro, não tem aquele perigo de quebrar, pô, isso aí foi bom, mas o consumo do plástico, meu, fez crescer combustível, fez crescer uma linha de produção que a gente não necessitava tanto, a gente não precisava consumir tanta bebida adocicada, a gente poderia fazer na nossa casa, tomava tanto suco de laranja na minha casa,
então.
Tanto maracujá que tinha no pé Acerou. De casa, mano, no plantio de casa. Ah, hoje em dia não existe isso. E se você falar que vive fazendo isso, ai, nossa, como você é diferentão.
Você é o chatão.
Você é o gourmet.
Você tomava, mano, suco de acerola? Quando você era criança?
Bom, o podcast de hoje foi esse. Bom, a gente falou
muito
do
bom.
Quê? Vamos lá. A gente
falou sobre
Big Brother.
Falou do Palmeiras, foi pra Catar passar vergonha.
Não, cara, fala Palmeiras de novo, não, mano. Gente, não para de assistir, não, tá?
Fica aí.
Falamos sobre evolução, falamos sobre a Bíblia, falamos sobre as outras religiões, sempre com maior.
Um pouquinho de história.
Um pouco de história, falamos sobre mitologia,
ciência.
Falamos sobre Stephen Hawking, Stephen King.
Steve Vai.
Falamos sobre música.
Falamos sobre música, cara.
Falamos um bom trecho sobre música aí, que foi interessantíssimo. Então, resumindo aí, obrigado, gente.
Vários assuntos.
Obrigado por ter acompanhado a gente até agora aqui, gente.
Obrigado. E esse foi mais um Bill e Ted Podcast, junto com o meu parceiro, Márcio Finotti.
John Wesley.
Diego Biruliro Ribeiro.
A gente encontra vocês na próxima semana. Valeu.
Valeu.
Show, caralho.
Tchau, tchau. Salam aleikum. Ó, pros outros países.
Chape.
Tchau.